Ora, então damos início ao ponto 2 da nossa ordem do dia, audição dos peticionários da petição número 80/17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, mobilidade por doença com justiça para todos os docentes. A petição foi admitida em 13 de janeiro de 2026, reuniu 1.020 assinaturas. A senhora deputada Rosa Isabel Cruz é a senhora deputada relatora e temos aqui como primeira peticionária a professora Estela Margarida Ferreira da Silva Balula, a quem damos as boas-vindas e que, a quem vamos desde já dar a palavra para, num momento inicial de cerca de 10 minutos, poder apresentar o objeto da petição às senhoras e senhores deputados presentes. E depois cada grupo parlamentar usará de um tempo de 3 minutos para poder eventualmente colocar alguma questão e terá depois mais 10 minutos no final para respostas. Então, faça o favor, professora Estela, de apresentar aqui na comissão o objeto da petição. Faça o favor.
Ora, começo saudando a excelentíssima senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados desta mesa de trabalho. O meu nome é Estela Balula, vivo em Viseu, sou professora desde 1999, comecei a trabalhar na zona de Lisboa, estive 2 anos nos Açores, em São Miguel, como educadora de infância e professora de segundo ciclo, e finalmente na Madeira, onde vinculei, vindo depois para o continente. Nesta altura, em 2002, engravidei do Gabriel, que é meu filho, com deficiência, e que acabou por virar a minha vida do avesso. Hoje ele é um jovem de 24 anos, com atestado de incapacidade multiusos 98% definitivo. É totalmente dependente, carecendo de cuidados permanentes e inadiáveis. As suas necessidades incluem alimentação por sonda de 3 em 3 horas, com alívio do ar pelo meio, por não conseguir arrotar, monitorização constante para o caso de ser preciso recorrer à medicação procinética, pela possibilidade de crises epiléticas controladas com medicação diária e necessidade de aspiração. Tem incontinência fecal e urinária e exige apoio em todas as funções básicas e atividades de vida diária. Desloca-se em cadeira de rodas, embora em casa, ambiente que conhece e com nosso apoio, dá alguns passos sem noção de perigo e proteção. Fora de casa, não caminha, atira-se para o chão. Tem surdez severa e profunda, sendo aparelhada, problemas de visão corrigidos com o uso de óculos e é cardíaco, sendo controlado de meio em meio ano entre a Cruz Vermelha e o ZUC. De resto, é um rapaz com algum entendimento, apesar do seu grande comprometimento físico e mental. Contudo, e não obstante a baixa taxa de sobrevivência de doentes com a doença dele, que é variável de acordo com a severidade da mesma, é muito feliz, apesar de estar quase sempre só com a mãe ou só com o pai. Somos uma família que teve de adaptar horários de trabalho de forma a que nos fosse possível estar sempre um de nós disponível para o caso de haver alguma necessidade especial. Não temos fins de semana nem férias juntos, mas vale tudo pelo bem maior que é o Gabriel. Por exemplo, quando há um internamento, um de nós, pai ou mãe, tem que ficar no hospital a pedido do mesmo. Temos que fazer turnos de 12 horas para poder acompanhá-lo. Há 22 anos para cá, mesmo com a humilhação de todos os anos, eu ter que mendicar burocracia com testemunhas e atestar que o Gabriel é meu filho e vive comigo, fazendo parte do meu domicílio fiscal, sempre tive direito à mobilidade por doença. Neste ano letivo, com o Decreto-Lei 43/2025, fui admitida ao concurso, mas não colocada, o que não me permitiu reclamar. Contactei várias entidades governamentais e não governamentais, obtendo algumas respostas, mas das instituições mais importantes, não. O LIVRE respondeu, a CDU respondeu e o Ministério Público também respondeu. Como acima referi, o meu filho tem muitos problemas de saúde. Como tal, não posso dar ao luxo de concorrer para escolas a mais de 5 a 10 minutos de minha casa Peço desculpa que me perdi. E do ATL que fica com ele durante 1 hora e meia, devido às suas condicionantes de saúde e por não ter família como suporte. Esta ida ao ATL tem apenas como objetivo a sua socialização, de que ele tanto necessita, por ser um miúdo muito alegre. Em anos anteriores, tive turma, a última com 25 alunos, e coordenei uma escola com 114 alunos da pré e primeiro ciclo. Isto prova que não é por não querer trabalhar que me encontro de baixa. É sim porque não me foram dadas as condições para continuar a trabalhar e cuidar do meu filho, pois fui colocada a uma escola quase a 100 quilómetros de casa. E neste caso, a situação profissional, que sempre foi o meu escape, a minha outra vida, morreu. O cuidar do meu filho fala mais alto, embora eu queira recuperar a minha dignidade e poder fazer ambas as coisas, trabalhar e tomar conta do meu filho. Na mobilidade por doença, idealmente e num mundo perfeito, não deveria haver prioridades. Contudo, a manterem-se as prioridades, se o atestado de incapacidade multiuso é um requisito para a colocação dos professores doentes ou com doentes a cargo, também deveria ser este o documento a servir para uma colocação justa dos docentes. Primeiro, os graus de incapacidade mais altos até aos mais baixos. Um docente com 25% de grau de incapacidade faz a sua vida normalmente. A título de modelo, basta-lhe usar óculos e ter umas artroses para obter esse grau de incapacidade. Mantendo as alíneas, os docentes com grau de incapacidade menor poderiam passar para a segunda prioridade. Desta forma, havendo vagas, todos seriam contemplados, não deixando doentes com graus de incapacidade mais elevados sem colocação. O atestado de incapacidade multiuso é atribuído à pessoa com doença e não ao tipo de família que o doente tem. Num filho de uma família monoparental com 60% de grau de incapacidade, numa filha de um casal atípico com 60% de grau de incapacidade, ou num filho de uma família tradicional com 60% de grau de incapacidade, pergunto eu, qual deles é mais deficiente? Eu sou uma família tradicional, quase que monoparental, pelo que supracitei atrás. As situações alusivas à deficiência não podem ser todas postas na mesma balança, nem colocadas em prioridades no que toca a dinâmicas familiares, pois nenhuma é igual. De start, as famílias tradicionais deveriam passar para a primeira prioridade, em pé de igualdade com as famílias monoparentais. Em suma, compreendo que, para quem não vive as nossas vidas de pais cuidadores de filhos com elevado grau de incapacidade e que ficou de fora por não poder escolher a carreira em vez de um filho que não sabemos até quando nos acompanhará, este tipo de mobilidade teve um bom fundo. Primeiro, quem não tem quem cuide de si, e quem só tem uma pessoa a cuidar de si. E depois, quem tem quem cuide. Há, no entanto, algo que quero ressalvar. Pessoas como eu, pais na minha situação, como a Sónia Duarte e mais alguns pelo país, também precisam de ser cuidados, pois, como diz o povo, elas não matam, mas amolentam. O desgaste que estas situações nos causam, física e emocionalmente, também se torna doença. Por isso, peço que não se esqueçam de nós e que, por vezes, estamos muito mais danificados do que alguns docentes que concorreram por si e ficaram perto de casa. E nós, porque cuidamos, às vezes a dois a dividir por dois, somos remetidos para o fim da corrida. Ao continuar assim, a mobilidade por doença não contempla os jovens com 98% e 99% de grau de incapacidade e os seus cuidadores, então algo está errado e fora do que defende a Constituição e a Declaração da Pessoa com Deficiência. O direito à dignidade, igualdade de oportunidades e liberdades fundamentais, que sei que sem querer nos foram retiradas. O que seria justiça para os nossos casos, em que os atestados multiusos são definitivos, seria que fôssemos colocados sempre na mesma escola, enquanto o contexto de saúde se mantivesse sem necessidade de concurso, uma vez que os nossos filhos não vão melhorar, antes pelo contrário. Com a idade, esses jovens tendem a piorar até irem embora. Grata pela vossa atenção e compreensão, aguardando que possam fazer algo, nem que seja muito pouco, para nos ajudar a ter uma vida em pleno para nós e os nossos filhos, que sentem essa nossa angústia e desespero. Obrigada.
Muito obrigada, professora Estela. Eu dava agora a palavra aos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PSD, vai usar a palavra a senhora deputada Célia Freire.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento a primeira peticionária desta petição aqui apresentada, a professora, mas também mãe, Estela Margarida Balula. Como sabe, o grupo parlamentar do PSD tem acompanhado com preocupação estes casos específicos e, como sabe, também já conhece esta situação e está muito sensível a tudo isto que relatou, porque só quem não é pai, mãe, é que não entende aquilo que aqui trouxe hoje. E só fazer aqui uma pequena introdução que eu sei que já sabe, mas para lembrar que, de facto, o regime de mobilidade de docentes por motivo de doença atualmente em vigor resulta de uma revisão que também já aqui referiu do Decreto-Lei 43/2005 de 26 de março, que foi elaborado em sede de negociação com as associações sindicais até aí. Esta revisão, claro que teve aqui como preocupação também tratar de situações onde se verificou que não havia situações de injustiça, também falhas em termos de equidade, transparência, enfim, todo um conjunto de situações para tentar melhorar de facto aquilo que já existia, sendo que sabemos que ainda há muitas situações aqui por resolver e que são muito específicas, que é o caso da situação que nos traz hoje. Importa sublinhar que o diploma prevê no seu 12º artigo, e esta parte é a mais importante, e que hoje também aqui, onde nos vemos também aqui focar, que prevê no seu 12º artigo que o regime de mobilidade de docentes por motivo de doença vai ser objeto de avaliação até ao final deste ano escolar, 25-26, tendo em vista a apreciação da sua aplicação e sua eventual revisão. Este mecanismo assegura que as preocupações apresentadas pelos peticionários, neste caso representados por si, serão devidamente analisados no processo de avaliação que envolverá a auscultação de famílias, associações representativas, visando assegurar uma resposta adequada e equitativa para todos os docentes cuidadores. Da nossa parte, há essa preocupação de alterar a lei para estas situações concretas. Não faz sentido que um professor tenha de concorrer todos os anos com todo o impacto que estas colocações têm na sua vida, e nós temos aqui vários professores que também tiveram filhos e que sabem o impacto que têm, ainda por cima, quando sabemos que a situação de doença, de incapacidade ou de dependência é considerada como definitiva, que é o caso aqui que nos trouxe hoje. No decorrer destas negociações é muito importante que se resolvam estes casos em concreto. Da nossa parte, temos a obrigação de acompanhar, direcionar e de resolver a atenção para as alterações que sejam necessárias realizar na lei e garantir uma maior justiça nestas situações. Nós queremos, de facto, agradecer à Estela, como mãe, todo o percurso que fez até aqui, que deve ter sido bem difícil, e dizer-lhe que estamos muito empenhados em acompanhar este processo e em podermos também ter aqui também graças àquilo que nos está a trazer e a outras situações idênticas, podemos contribuir para repor a justiça e poder trazer uma maior tranquilidade, pelo menos, a uma situação que já por si é difícil. Portanto, tem este nosso compromisso da parte do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado José de Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Professora e Mãe Estela Margarida Balula, como primeira peticionária. Naturalmente, as primeiras palavras em nome do Grupo Parlamentar do Chega são para agradecer a oportunidade que aqui nos permite a todos, perante esta Comissão, abordar um assunto que é sensível e da maior relevância, a mobilidade por doença. O tema da mobilidade por doença é importante e deve merecer, de facto, a maior seriedade de todos nós, aliás, como se tem notado até agora e seguramente ao longo de toda esta audição. E sendo a maior parte dos membros desta comissão constituída por professores, mas também por pais e por mães, naturalmente que há a maior das sensibilidades para com os professores que a este estatuto recorrem. E como se viu aqui, como deu aqui o exemplo, como aqui a professora e mãe Margarida, Estela Margarida aqui nos deu o exemplo, quer dizer, recorre-se a este estatuto não por capricho, mas por necessidade familiar e, acima de tudo, uma necessidade humana. Não é por opção, mas tantas vezes, como nós sabemos, por obrigação, a obrigação de assegurar um princípio básico da nossa sociedade, que é a caridade. E caridade aqui, na origem da palavra, que significa amor e ajuda ao próximo, sem esperar nada em troca. Foi esse o exemplo que a Margarida aqui nos deu esta tarde, como de facto uma obrigação moral e humana de acolher e cuidar daqueles que são os mais frágeis da sociedade. Um cuidar que nos torna, a cada um de nós, membros de uma comunidade que se quer construída com gestos de humanidade. E portanto, isso me permite uma nota mais pessoal. Eu devo dizer que, de facto, aqui nesta comissão, tanto nesta comissão como nas reuniões e plenários, já tivemos aqui dias difíceis e momentos difíceis. Mas, de facto, o momento de hoje, aqui com o testemunho que aqui foi dado na primeira pessoa, de facto, acho que foi uma das mais duras e com um verdadeiro murro no estômago a cada um daqueles que aqui está nesta comissão, e sendo ela constituída maioritariamente por professores e por pais e por mães. E, portanto, acima de tudo, obrigado pelo exemplo que aqui nos trouxe. Também um cumprimento para o Gabriel, que nos permite aqui, tanto a mãe Margarida como o filho Gabriel, que nos permitem trazer aqui a esta Comissão de Educação aquilo que é o mundo real que se vive em tantos lares portugueses, e que é importante trazer esse mundo real aqui para dentro desta casa. Na documentação a que tivemos acesso, eu julgo que o tempo está a passar com muita rapidez, há uma frase aqui que a todos também nos marcou e que eu passo a citar: o que se pretende é que a justiça seja reposta, que as nossas vidas enquanto docentes nos sejam devolvidas, uma vez que não posso abandonar o meu filho. Fim de citação. Naturalmente, perante a exposição que a mãe e professora Margarida aqui fez, mas também perante este excerto desta carta, julgo que nenhum de nós fica indiferente perante esta questão que aqui está e perante esta decisão que todos nós, enquanto legisladores, teremos de tomar. Entretanto, isso se me permite, e como o tempo passa com muita rapidez, mas no, na sua opinião, ou na opinião da Sra. Professora Margarida, uma vez que todos se comprometem, de facto, com a necessidade de uma eventual alteração à lei, quais as prioridades ou a prioridade que entende deve ser levada em para esta alteração com vista à melhoria das condições para quem necessita de usufruir desta mobilidade por doença? E, portanto, e terminamos da mesma forma que iniciamos, agradecendo naturalmente à mãe e professora a oportunidade que aqui nos dá de trazer o país real para esta casa, que é a Assembleia da República. E muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra a Sra. Deputada Relatora Rosa Isabel Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sra. Professora Margarida Estela Margarida Balula, muito obrigada pela sua presença e também agradecer-lhe o seu testemunho, um testemunho que interpela diretamente aquilo que é a dimensão humana das políticas educativas. Muito obrigada pela exposição que nos fez aqui. E a questão que nos traz vai muito para além daquilo que é uma reflexão sobre um diploma legal. É um alerta sobre o impacto concreto da mobilidade por doença na vida dos docentes, de crianças com deficiência e das suas famílias que vivem em situações de bastante ou de elevada fragilidade. A mobilidade por doença, sabemos todos que existe para proteger quem precisa, ou deve existir para proteger quem precisa, não para criar uma hierarquia de sofrimento, nem para transformar situações de fragilidade humana num exercício de ordenação administrativa. A situação que descreve na sua petição e noutras que também tendo conhecimento levantam questões sérias sobre a aplicação do Decreto-Lei 43 de 2025, nomeadamente no que respeita ao sistema de prioridades, à forma como é considerado o grau de incapacidade e à diferenciação introduzida entre situações familiares. O caso de um docente cuidador de um filho com deficiência grave, elevado grau de dependência, que não obteve colocação, obriga-nos a refletir, em todas as circunstâncias, se o atual modelo está a assegurar justiça material e cuidado e proteção efetiva dos mais vulneráveis. Estas preocupações são legítimas e devem ser tratadas com seriedade. Também a forma como é considerado o grau de incapacidade merece reflexão. Tratar de forma semelhante situações clínicas muito distintas pode conduzir a desigualdades evidentes. A justiça material exige critérios proporcionais, rigorosos e transparentes, que distingam efetivamente os diferentes níveis de incapacidade e de dependência. O Partido Socialista reconhece, e também é reconhecido por vários parceiros, que o diploma aprovado teve uma intenção positiva, a intenção de conferir maior enquadramento legal, rigor e transparência ao regime de mobilidade por doença, mas também assume que nenhuma lei é perfeita e que a sua aplicação deve ser avaliada sempre que surjam indícios de injustiça ou de sofrimento evitável. No entanto, qualquer alteração ao regime de mobilidade por doença deve ser feita com responsabilidade, assegurando simultaneamente justiça para quem necessita, credibilidade do sistema e igualdade no tratamento entre docentes. Não lhe vou fazer nenhuma questão porque ele encontra aí uma série de circunstâncias que poderão, que foram ouvidas por todos nós e que poderemos ter em consideração e deveremos ter em consideração para possíveis ajustes à lei. Vou só dizer que o Partido Socialista encara as situações de mobilidade por doença com respeito, atenção e sentido de humanidade. E dizer-lhe que a dignidade dos docentes, os direitos das pessoas com deficiência e o equilíbrio entre as regras claras e a justiça concreta são pilares de uma escola inclusiva e de um Estado social responsável que nunca podemos esquecer. Resta-me agradecer à Sra. Professora o seu contributo nesta audição e que certamente ajudará esta Assembleia a refletir sobre a necessidade de avaliar, corrigir e melhorar o regime de mobilidade por doença, garantindo que ele serve efetivamente quem mais precisa dele. Muito obrigada pelo seu testemunho e muito obrigada pela ajuda que nos veio dar para refletirmos sobre todas estas circunstâncias. E espero que tudo seja reposto e que a sua vida também corra o melhor possível. Muito obrigada por tudo.
Muito obrigada. Não temos neste momento mais nenhum grupo parlamentar presente. E eu dava então a palavra à Sra. Professora Estela Margarida Balula para umas considerações finais. Algum esclarecimento que tenha ficado por prestar, para responder alguma questão, para sugerir algum procedimento, enfim, para o que necessitar. Faça favor.
Ora, para a senhora deputada do PSD, agradeço desde já o empenho, porque tem sido muito penoso enviar carta atrás de carta ao Sr. Ministro da Educação e não obter respostas. À Secretária-Geral da Educação e obter a mesma resposta, que as regras do concurso são estas e eu, apesar de estar muito desgastada, ainda sei ler o aviso de abertura do concurso de mobilidade por doença e realmente tudo isto acaba por servir por nos pôr ainda mais doentes. Se realmente a não colocação foi, como disse o deputado do Chega, um murro no estômago, a forma como nos tratam no seguimento é muito pior do que isso. É ir-nos tirando vida a pouco e pouco. Quanto à transparência, vou dizer algo que me foi dito em conversa no sindicato em Viseu. A corrida a proposta veio para a comunicação social, a corrida aos atestados multiusos rondou os 290 atestados. Ou seja, quero eu dizer com isso que não estou aqui a tirar a legitimidade, peço perdão, aos docentes que pedem mobilidade por si. Não estou, de maneira alguma. Tenho todo o respeito por quem está doente, porque eu própria, neste momento, estou doente. Estou com uma grande depressão. Eu vivo automaticamente para cuidar do meu filho neste momento, apenas. Eu apenas me concentro para isso. Mas acho vergonhoso ver jovens de 30 anos que têm atestados com 30%, 20% e poucos a saírem da escola do meu filho para ficar perto de casa quando acabaram de, se calhar, de vincular aqui em Lisboa. Ou seja, a primeira prioridade não é assim tão transparente quanto isso. Daí eu dizer que ou se coloca um limite, digamos que de grau de incapacidade, para se poder ficar perto de casa, e os restantes docentes vão para a última linha, quem tem 30%, 25%, 20%, vai para o fim da lista, e se houver vagas, são colocados. Ou então, se nada for feito, vamos continuar nesse registro. Pronto. A outra hipótese, para responder ao deputado Chega, a outra hipótese é colocarem a nossa situação de pais casados na mesma linha que os pais monoparentais. Isso já resolveria a nossa situação. Claro que retirando, digamos que, o poder, por assim dizer, aos professores que pedem por doença própria, com grau de incapacidade, só porque usam óculos e têm qualquer coisita a mais, têm uma unha encravada. Visto que as prioridades, inicialmente eu achava que as prioridades não deveriam existir e poderia não existir, visto que agora há cotas e que é o Ministério que coloca. Eu acho que poderiam não existir, mas havendo prioridades penso que consegue-se ser mais justo. É preciso refletir muito bem nas prioridades. Sim, relativamente à justiça material, que a deputada do PS falou, tenho a acrescentar que este ano, comparativamente com as famílias monoparentais, essa justiça material foi-nos retirada. Quando se retirou o cuidador e todas as... E tudo o que vem à volta. De resto, nada mais tenho a dizer. E peço realmente e com todo o meu coração que façam alguma coisa por nós, porque nós já não temos força para mais.
Muito obrigada, Sra. Professora. Muita força. E os grupos parlamentares presentes, como percebeu, estão sensíveis à situação que nos apresenta e certamente que arranjaremos formas de sensibilizar o Governo e de apresentar propostas que permitam melhorar esta situação e que retome brevemente a sua saúde e que possa retomar brevemente também o ensino, que, como disse, é um escape também aos problemas vida. E que é muito Sim. importante e que nos faz tanta falta também, porque temos tanta falta de professores. E, portanto, é o que desejamos, que o Gabriel cresça, que continue saudável, enfim, dentro Sim, dos problemas que ele
que
tem.
Mas continue a dar muito trabalho, mas que consigamos lidar com isso, mesmo com a mamãe e o pai em part-time, e que consigamos ser normais.
Exato.
É só isso que queremos, é ser normais.
É retomar uma vida normal.
Retomar.
Muito bem. Muito obrigada e disponha sempre naquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigada.
Obrigada.